Eu penso que o Senado aqui ontem, não, e eu disse aqui na minha fala, não houve nem ganhadores, nem perdedores. Não, não adianta tripudiar nisso. Nós apenas corrigimos um erro que foi feito pelo então senador Tião Viana. Ele pode ter até feito de boa fé, mas o povo disse que não aceitava o que ele fez. Então nós, como essa casa aqui é a casa maior do parlamento brasileiro, nós apenas dissemos que a vontade do povo tem que ser respeitada, e ponto final nisso.
Obrigado, senhor.
Então, desculpe, senador Jorge Viana, eu tenho que reconhecer que o senhor contribuiu, mas vamos parar com esse negócio que o Acre não existia, passou a existir depois do dos governos Viana, do Binho. Não, o Acre tem mais de 100 anos. Eu nasci e me criei no Acre, meu pai é criando, minha mãe é criando, e sempre existiu. É lógico, os estados, a situação do... Não foi a situação do Acre que melhorou, não, foi a situação do país. A situação do país melhorou. Então, fica aqui, senador Jorge Viana, o nosso humilde aparte, mas é no sentido de colocar para o Brasil a verdadeira situação do estado do Acre. Obrigado. O Acre que eu vivo. Não quero falar. Só vê que eu nem tripudio desses últimos escândalos de corrupção que houve no Acre. Eu não falo disso. Falo na hora que sou cutucado, eu não falo disso porque isso não é bom para o Acre. Eu quero que o meu estado esteja cada vez melhor. Eu quero que o meu povo viva bem. Agora, eu não posso vender para o Brasil uma realidade que no meu estado não existe. E quanto ao horário, para mim, esse assunto está encerrado. E tem mais uma. Nós temos a grande oportunidade de levar a presidente Dilma lá no nosso estado para que ela possa sancionar e devolver esse horário. Vamos chamar a presidente Dilma. A presidente Dilma perdeu a eleição no ar porque ela pagou um preço sem ela ter culpa. Mudaram o horário do Acre e o povo se revoltou e deu um voto de protesto e a presidente Dilma perdeu a eleição no Acre. Agora, a grande oportunidade que nós temos de levar a presidente Dilma, vamos lá, devolva o nosso horário, está aqui o povo acriando.
Obrigado.
Eu tenho a humildade de chegar para o governador Tião Viana, chegar para ele: governador, eu acho que houve um mal-entendido, vamos passar uma borracha nisso e vamos viver como nós sempre vivemos aqui, com o nosso horário antigo, o horário de Deus, como nós chamamos lá, e que a paz volte a reinar no nosso estado. Obrigado, senador.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, mas eu acho, com todo respeito, que Vossa Excelência, que eu vi, chegou no plenário quando eu já estava falando, Vossa Excelência chegou no plenário no horário velho do Acre, chegou um pouco atrasado, mais para trás, e não ouviu a parte que eu comecei a falar sobre o nosso estado. Nunca tratei de paraíso, e aí essas palavras não podem vir para minha boca, mas o Acre que a gente assumiu para governar, e ali, ó, Magno Malta está ali, era um Acre onde tinha gente que cortava os outros na motosserra e soltava na frente dos canais de televisão. O Acre tinha gente, ouça o que eu estou dizendo, o Acre tinha gente que chegava na redação do jornal e mandava o jornalista engolir o que tinha escrito, o papel que tinha escrito. Esse foi o Acre que eu peguei para governar. E Vossa Excelência, como presidente da Assembleia, que era aliado nosso, cumpriu um papel de nos ajudar a fazer essa transformação. Agora, olha, senador, a presidenta Dilma, se ela for para o Acre para sancionar uma lei dessa, seria o maior atraso. A presidenta Dilma tem que ir para o Acre para garantir mais saúde, mais educação, mais investimento, e não para assinar sanção de horário. A questão de horário, essa questão de horário foi politizada de maneira mais equivocada. Qual é a produtividade de quem ficou 2 anos tentando atrasar o Acre uma hora? Perdeu tempo e deixou de estar fazendo aquilo que é essencial para o nosso povo. Quer trabalhar e cobrar o governo, sim, federal e estadual, os municipais, por melhor qualidade de vida para o nosso povo. Por isso que eu falei, eu estou falando hoje, porque para mim eu estou pondo um ponto final nessa história. Estou pondo um ponto final, só que eu estou também fazendo justiça ao senador Aníbal, estou fazendo justiça ao governador Tião Viana e dizendo que o debate do contraditório não é que o povo queria, não. Foi feito um referendo, se dividiu. Gente da oposição votou pelo horário novo, gente da situação votou pelo horário velho. Agora, ontem foi resolvido aqui. Eu ajudei a dar um encaminhamento, porque tinha tido um referendo. E o referendo tem que ser respeitado. Não importa se foi por um voto, dois votos ou três votos. É isso que eu quero deixar bem claro aqui. Agora, com todo o respeito, falei, o Tião fez um trabalho extraordinário como senador e, nesse aspecto, ele aprovou uma lei com uma intenção. O erro pode ter sido exatamente esse, que foi poderíamos ter feito uma consulta antes. Eu assumi aqui. O senador Aníbal, que foi vítima, acusado de um mundo... O senador Aníbal estava só dizendo, olha, não tem jeito, o referendo tem que ser transformado num projeto de lei. Tem que tramitar aqui e na Câmara. E esses anos, dois anos e pouco, foi isso que ocorreu. Ontem resolvemos. Eu nunca trabalhei para sabotar, não tem um senador aqui que eu possa ter conversado dizendo, olha, eu vim aqui para votar isso contra. Não, ao contrário, cumpri meu papel de senador. Agora eu tenho que vir aqui hoje dizer, inclusive como membro da mesa, sou obrigado a fazer isso e fiz com gosto. Informei o senador Sérgio Petecão, aqui não tem risco. E informei o presidente Renan que nós íamos tratar como tratamos, agora está para sanção presidencial. Mas acho sinceramente que esse tema vai seguir sendo um problema. Não tem jeito de não ser um problema. Porque não fomos nós. Foi o Ministério Público que chegou lá e disse, ó, a grade de televisão, de funcionamento das coisas, tem que mudar por causa de 3 horas de diferença, horário de verão. Isso afeta. E nós estamos numa linha divisória de um dos fusos horários, que uma hora para lá, uma hora para cá, desse ponto de vista dava. Mas houve falha também nos nossos governos. Outra falha que eu botei nas páginas. Tinha que ter adequado os serviços, os funcionamentos, para poder o novo horário entrar em vigor. Mas isso virou um debate político de perda de tempo, na minha opinião. Então, eu ouço para encerrar e agradeço a parte do senador Petecão, senador Suplicy, senador Aníbal, e peço desculpas ao presidente Paim.
Prezado senador Jorge Viana, primeiro, é importante que aqui colaboremos para a paz no Acre. E há uma coisa muito significativa, porque hoje a senhora Francisca, mãe do senador Inácio Arruda, veio visitar o seu filho em plenário, ver como é que ele trabalha, se ele trabalha bem. Todos nós podemos dar o nosso testemunho sobre como Inácio Arruda honra o povo do Ceará, o Senado Federal, o povo brasileiro. Mas a senhora Francisca veio acompanhar o Flávio, irmão do Inácio, que inclusive veio hoje para prestar um depoimento a respeito da questão dos transportes e, inclusive, de pessoas com necessidades especiais. E estão aqui também o Egberto, outro irmão do nosso querido Inácio Arruda.
Obrigado.
E juntamente com o Gil e a Débora, que os acompanham. Então, que possa a família do senador Inácio Arruda contribuir para a paz no Acre sobre a questão do horário.
O horário já está vencido esse debate.
E também, Vossa Excelência disse coisas bonitas sobre uma pessoa que eu também tanto prezo, a senadora Marina Silva. Quero aqui expressar mais uma vez o respeito pela decisão e o caminho. Na minha avaliação, eu, como Vossa Excelência, vou, por muitos anos, estar em comunhão com aquela que foi a nossa colega no PT, mas que, por tantas razões, acabou hoje no PSB. Agora não preciso detalhar todas essas razões, só mais uma vez reiterar o respeito, mas agora que possa a família do senador Inácio contribuir para a paz.
Eu peço mais 5 minutos ao Paim, para Vossa Excelência.
Tá bom. Olha, eu queria dizer que e o certamente é um sentimento do plenário inteiro das boas-vindas à dona Francisca, ao Fernando. Olha, por isso que eu vi o senador Inácio hoje, ele estava de filho, ele estava ali de irmão. Não estava como um senador, que é atuante, mas é uma satisfação enorme a gente ser colega do Inácio e poder ver a sua família visitando aqui o plenário.
Não se preocupe, porque o Ceará só entra no Acre para apaziguar. Não tem perigo de...
Apaziguar com o parabelo na mão, com o fuzil, não, entra para lutar, para defender, como sempre fizeram os cearenses.
Para a gente resolver o problema.
Mas eu agradeço, um abraço, cumprimento obrigado, a família. Obrigado, é muito interessante a gente, como colega, poder ver um colega feliz, com um sorriso diferente, porque está com as pessoas que são as pessoas mais especiais para a vida de cada um de nós, que são nossos familiares, né? Então, eu queria aqui, pedindo a compreensão do Paim, concluir minha fala, e aí só antes de... Tem dois pedidos aqui para que eu possa ouvir. E aí, senador, colega Sérgio Petecão, eu tinha me referido, inclusive, ao gabinete da vice, que eu tenho lá uma fotografia do senador na boca, eu mandei pôr num quadro, do Jorge Calume, sabe por quê? Do Guilmar Santos, que eu valorizo, independente de cor partidária, essas figuras que ajudaram o Acre. Talvez, e aí eu tenho que dizer, o Lula usa muito isso, é criticado, mas antes de nossa chegada, inclusive Vossa Excelência era nosso aliado na época, porque eram nós que estávamos trabalhando, talvez ninguém tenha valorizado mais a história do Acre, o passado, sua história, os governos, o passado do Acre, do que nós. Construindo os monumentos, valorizando, levando o resto mortal de Guiomar, sem olhar se era de direita, de esquerda ou de centro. Foi isso que nós fizemos. A cultura acreana. Agora, eu não posso deixar de negar que o salário atrasava 5 meses, que o Banacre o pessoal saqueou e roubou, que o pessoal matava, tinha gente que... O Esquadrão da Morte funcionando. Isso era o Acre que nós tínhamos. O Acre era o pior na educação do Brasil. E o que é que aconteceu com isso? Mudou, gente. Como o Brasil também mudou, radicalmente. Mas não é paraíso. Não estão as coisas prontas. Mas hoje, eu acho que nós devemos nos orgulhar das cidades que nós temos, do povo que nós temos. Porque essa sempre foi uma história de 100 anos nossa. Comemoramos os 100 anos. Temos muito orgulho dessa história e de todos. E não é uma coisa nossa. Mas que... Através da política, nós conseguimos fazer uma mudança visível, só não vê quem não quer, no Acre e na vida do povo acreano, isso é um fato. Agora fica o desafio, quem quiser que mude mais que nós. Porque os problemas ainda seguem sendo um desafio para o nosso Estado. Então eu ouço o senador Magno e o senador Aníbal. O senador Aníbal, por gentileza, para que eu possa encerrar. Obrigado, senador.
Senador Jorge Viana, me congratulando com o discurso de Vossa Excelência, só para nivelamento desse debate a respeito do fuso horário, é muito importante que as pessoas saibam que o regime de fuso horário no Brasil foi instituído em 1913 pelo presidente Hermes da Fonseca. Nesse período, o Acre não tinha representação, porque não existia enquanto Estado. E logo... Não foi considerado. Nessa época, uma comunicação entre o Rio de Janeiro e o Acre...
Um ano.
Demorava um ano. Então, quer dizer, uma diferença de 3 horas ou 2 horas não faria a menor diferença. Agora, quando, em 2008, o senador Tião Viana apresentou uma proposição de diminuir essa diferença, foi justamente para se ajustar aos novos tempos. Então, foi algo muito bom. E, infelizmente, pela politização... veio a eleição de 2010 e, numa completa ausência de proposta da oposição, resolveram explorar a mudança do fuso horário e acabaram tendo sucesso. E a gente, no segundo turno daquela eleição, acabou também tendo uma culpa de não ter feito efetivamente a campanha pela manutenção do fuso horário. O governador Tião Viana eleito achou por bem de não se manifestar e recuou na discussão e acabou vencendo 56 a 44 a volta ao antigo fuso horário. Bom, é um assunto encerrado. Agora, o fato é que existe toda uma adaptação ao horário atual, que está em vigor. E uma vez sancionada pela presidenta Dilma, vai ter que voltar ao horário antigo e certamente vai causar outro desconforto. E eu posso antecipar que, da mesma forma como nós vivemos um desconforto quando a população se sentiu incomodada pela mudança de horário, o senador Sérgio Petecão vai ter que se explicar, porque a população vai ficar muito incomodada com a volta do antigo fuso horário, porque já tem toda uma adaptação. E mexer com quem está quieto dá um desconforto tremendo. E é o que vai acontecer no próximo período. Lamentavelmente, a gente vai ter que se adaptar a essa nova situação com o fuso horário do Acre voltando a ser 2 horas em relação a Brasília e não 1 hora como é hoje.
3 quando for no horário de verão. Eu ouço o senador Magno e peço desculpa aos colegas, que tem muita gente para falar, por gentileza, senador Magno. E já, compreensão ao presidente.
Na verdade, eu ia fazer um pela ordem, mas eu preciso partilhar. Não, não. Eu quero partilhar, Vossa Excelência, até porque eu tenho uma parte da minha vida no Acre. E calhou que todos os assuntos, que todo caminho conduzisse à venda agora, ao mercadinho. E eu recebi na minha sala a assessoria da CPI do narcotráfico, 154 assessores. Eu recebo um Tião Viana, senador, apavorado, com a Marina Silva mais apavorada ainda, branca, igual uma cera, governador do Acre escondido com os filhos, ameaçado de morte.
Esse infeliz, e um drama, era eu. Viu? Esse infeliz era eu. Mas tinha o Petecão também, estava lá passando as dele.
E Petecão estava segurando a onda, porque a Ana Lu, a deputada estadual, tinha chegado aqui, chutado o balde na CPI. E as
todo
baterias de
Delbando
se virou para a Assembleia Legislativa também.
Na Lu, inclusive.
E nós tínhamos duas audiências oitivas. Uma no Amapá, do Capiberibe, que... Felizmente para o povo, infelizmente para eles, o Tribunal de Contas absolutamente envolvido, e Minas Gerais. E atendendo o desespero de Tião e de Marina, nós desmarcamos, falamos com o governador Jorge Viana e seguimos para o Acre. E eu nunca vi cena daquela, já vi em Faroeste, de um povo amedrontado, metade da janela aberta, a porta, quando os carros da Polícia Federal passavam, um enfrentamento de uma população de bem. Fomos para a Assembleia Legislativa, recebido pelo presidente Petecão, que vivia, o Acre estava vivendo sob pressão, governo sob pressão, a criminalidade assanhada, uma criminalidade que a gente só vê em filme de Jason na sexta-feira 13, de gente que serra gente, né, que pega criança e mata com ácido no rosto, assim, coisas desgraçadas praticadas pela família Pascoal. E realmente a gente precisa fazer justiça também ao presidente Fernando Henrique Cardoso, que era do PSDB, podia muito bem ter lavado as mãos.
Ele foi lá uma vez, ele, só para dizer, olha, não, ninguém vai matar, ninguém
no
vai
meu
fazer
estado,
isso com o governador, que eu estou junto.
Ele passou 8 anos no poder e só foi no meu estado, 15 minutos, ficou no Pátio da Aracruz Celulose. Lá ele foi e construiu um presídio a pedido de Vossa Excelência. O governador veio pedir, ele fez um presídio.
Eu fiz a construção.
Foi mais rápido que imediatamente, onde está o Debrando hoje ainda. E nós fomos para lá. E há que se ressaltar o seguinte, essas picuinhas de processo eleitoral são muito menores, porque na hora que o Acre mais precisou, todos vocês estavam juntos.
Muito bem, obrigado.
Todos vocês estavam juntos.
Obrigado.
Petecão estava junto, Aníbal estava junto, o nosso querido senador era secretário de comunicação do governador, tá certo? Naquela época, me lembro muito bem, juntamente com a senadora Marina, o senador Tião Viana. E aquilo que a Polícia Federal vinha buscando há tanto tempo e o Ministério Público Federal, Deus nos deu a felicidade de encontrar até os cemitérios clandestinos daquele homem. De maneira que eu faço esse registro. Obrigado. E querendo realmente apaziguar, acho que quem tem mais autoridade sou eu. No momento mais importante do Acre, todos vocês estavam juntos.
Obrigado.
Então, picuinha de campanha, aquilo que falou, não falou, disse, me disse, eu acho que a contribuição para que tivesse um Acre melhor passa pela mão de todos, e acho que isso é que é mais importante.
Obrigado, senador Magno Malta. Presidente, obrigado. E é isso que o senador Aníbal falou, vai ter que ter uma adaptação agora. Eu agradeço os apartes. E aí, encerro dizendo... Não venham depois colocar a culpa no governador, cobrar, porque agora nós todos vamos ter que ajudar para essa nova adaptação. E eu digo aqui, ó, vai que é tua, Petecão, porque agora você vai ser cobrado, como disse o senador Aníbal. Não, cobrado por uma parte, porque é dividido. E aí todo mundo tem que ajudar agora para fazer essa adaptação. Mas eu vou seguir aqui no Senado, puxando o Acre para frente, para que ele não fique atrasado. Um abraço, obrigado.